Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa noite, irmãos. Bom estar aqui de novo. E eu quero aproveitar e explicar o que nós vamos fazer. Quero dizer para vocês que a minha palavra nessa noite, diferente da noite anterior, não é uma exposição de uma passagem bíblica. Normalmente eu gosto mais de expor uma passagem, mas eu achei que valeria a pena a gente tratar de um assunto. E para tratar de um assunto do jeito que ele tem que ser tratado aqui, eu gostaria de ter o tempo todo focado nele, antes do que tratá-lo de forma superficial. Então, eu resolvi falar sobre ética, sobre valores morais. E a razão de eu ter escolhido falar sobre isso é porque eu acho que é uma das formas da gente exemplificar o que significa um conflito de cosmovisões. Ontem, a gente viu na passagem de Atos 17, aquela questão do choque de cosmovisões. Hoje eu quero dar um exemplo do que isso significa na atual conjuntura, né? Na nossa realidade presente. Então eu vou falar sobre ética, tá? Mas antes do que você reagir assim, ó, espera um pouquinho, eu espero que isso seja útil para você, porque nós vamos lidar com assuntos bem práticos. Eu escolhi falar sobre o choque cultural moral, para que a gente saiba tanto responder sobre o nosso padrão de moralidade, como para a gente aprender a escancarar aos céticos que alguns dos seus melhores anseios sociais são tirados do cristianismo. Isto é, quando os céticos têm boas ideias sobre o que fazer na sociedade, os seus melhores anseios, na verdade, são tirados do cristianismo. E os seus anseios com os quais a gente não concorda, ou as condutas que a gente não concorda, na verdade, eles estão atrás de algo que só o evangelho traz para lhes satisfazer. Eu escolhi falar de ética, de moralidade, porque eu acho que essa é uma das áreas em que a ideia de tirar o telhado fica mais nítido. O impacto de tirar o telhado, algo que eu já mencionei ontem, fica mais nítido, provoca as reações mais diversas. As pessoas ou vão te odiar diante dessa conversa, ou eles vão desejar repensar os seus valores. E o meu, claro que o meu desejo, a minha oração é que a segunda coisa aconteça, mas entenda que mesmo que a primeira aconteça, significa que você está sendo testemunha. Quando a gente é testemunha, a gente provoca reações assim mesmo. É isso que acontece quando a gente testemunha do Evangelho. Então, eu não vou falar de ética de maneira assim abstrata. Eu quero gastar a maior parte do tempo, a segunda parte dessa palestra, eu vou aplicar essa discussão especificamente ao debate sobre ideologia de gênero. Então, eu quero que a gente pondere e pense sobre isso e fale sobre isso com seriedade, com cuidado, mas com coragem. Creio que seja importante nós compreendermos como existem inconsistências nos argumentos do movimento, ainda que sejam argumentos bem sagazes, existe inconsistência, e de que nós devemos ganhar as pessoas com o evangelho, não com argumentos. E essa vai ser a minha parte final. A gente ganha as pessoas quando a gente lhes mostra o evangelho, antes do que os argumentos. Então a minha palestra tem duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre a inconsistência de uma moral naturalista, isto é, uma moral sem Deus, as pessoas que não acreditam em Deus, mas querem falar de certo e errado. Eu vou mostrar como isso é inconsistente, e na segunda parte eu quero mostrar como é que, o que eu entendo seria uma resposta evangélica ao debate sobre ideologia de gênero. É quando a gente vai aplicar especificamente a esse dilema, o que a gente tem conversado sobre ética, tá bom? Então vamos para a primeira parte, a inconsistência de uma moral naturalista. E eu preciso começar com o seguinte qualificativo. Eu sei que pessoas céticas também fazem coisas boas. Por coisas boas eu quero dizer, são pessoas que fazem o bem para com o próximo. Sabem fazer aquilo que é benevolente. Eu sei disso. E a gente não pode negar isso. Eu não estou falando que pessoas céticas são pessoas completamente maldosas para com os outros, e nunca fazem aquilo que é bondoso. Não é verdade. A nossa teologia ensina que pela graça comum, Deus permite que os homens não pratiquem todo o mal que eles são capazes de fazer. Eles praticam atos benevolentes. Então, nós vamos admitir isso. Pessoas não cristãs acreditam em direitos humanos, acreditam em cuidar de pobres e desfavorecidos, e até acham nobre essa ideia de não revidar o mal com o mal, mas amar o inimigo. É difícil de fazer, mas eles acham bonito, né? O que eu quero mostrar, porém, não é que eles não fazem, mas de que a postura deles, de querer ética, de querer uma moral que diz algo certo ou errado, é uma postura inconsistente, porque o naturalismo não pode fundamentar moralidade. E ela é desleal, porque quando eles falam de moralidade, na verdade, eles pegam um capital emprestado. Eles pegam aquilo que é do cristianismo e eles aplicam para a moralidade deles. Então deixa eu explicar um pouco do que eu quero dizer aqui. De acordo com o naturalismo, isto é, as pessoas que não acreditam na existência de Deus, para eles o princípio operacional do mundo natural é que o fraco é vencido pelo mais forte. Essa é a tal da seleção natural, né? Na verdade, é o mais apto que se adapta. E aí o mais fraco acaba não resistindo. Veja, se esse é o princípio operacional de uma mentalidade naturalista, então eu sou obrigado a deduzir que nesse princípio não podemos condenar um genocídio em que o forte devora o fraco. Mas é claro que um naturalista decente vai dizer, mas isso é um absurdo. Mas é absurdo baseado em quê? Se o forte devora o fraco e essa é a seleção natural, então o princípio natural é de que num genocídio, o forte devorou o fraco. Se Deus não existe, eu não posso falar de justiça, porque justiça não passa de minha opinião. O naturalista, então, para ele ser coerente, ele precisa encontrar na matéria e na energia uma fonte de moralidade. Mas é claro que a biologia não consegue fazer isso, né? A biologia só consegue trazer, por exemplo, como as coisas se tornaram, não como as coisas devem ser. Esse é o grande problema que quem não tem Deus tem que responder e não consegue responder. O grande filósofo escocês David Hume, do período do iluminismo, falou da falácia de derivar o dever do ser. O que ele queria dizer é, se você diz que as coisas são assim, você não tem fundamento para dizer como as coisas têm que ser. O fato das coisas serem assim não significa que elas têm que ser desse jeito. Então, derivar o dever do ser, ou tirar imperativos apenas de indicativos, é uma impossibilidade. Veja, para o naturalista, o mundo simplesmente é assim. Mas ética não tem a ver com algo que é, tem a ver com algo que deve ser. Então, por exemplo, vamos falar de guerras religiosas. Elas acontecem? Acontecem. Tem que acontecer? A maioria dos naturalistas diriam, não. Mas como é que você sabe que não? Você sabe que elas acontecem. O aspecto empírico de descobrir que elas existem é muito óbvio, né? Empiricamente a ciência consegue dizer, elas acontecem. Mas como é que a gente entende que elas não devem acontecer? Mesma coisa com o noticiário, a gente assiste noticiário e vê um monte de coisa frustrante. E não é só o descrente também diz assim, que absurdo esse país, hein? Por isso que não vai para frente. Quer dizer, ele tem um conceito de certo e errado. Mas se o mundo não tem Deus, então, de onde ele deriva esse conceito de certo e errado? Na verdade, ele precisaria de uma regra, de uma referência ética externa ao que ele vive. Uma espécie de regra de conduta fora da caixa. Mas é claro, ele é naturalista, né? Isso aqui é tudo que existe. Não existe nada fora da caixa. Então, ele fica fadado a uma impossibilidade. Existem alguns naturalistas que são mais ousados que dizem, é isso mesmo. Por exemplo, num determinado momento, ele não diz sempre isso, mas num determinado momento da sua coerência ou consistência, se eu posso dizer, Richard Dawkins escreveu o seguinte: o universo que nós observamos tem exatamente as propriedades que nós devemos esperar, se no fundo não há desígnio, não há propósito, nenhum mal ou bem. Nada além de indiferença cega e sem misericórdia. DNA não conhece nem se importa. DNA simplesmente é. E nós dançamos de acordo com a sua música. O que ele está dizendo é que DNA não tem, não importa. DNA não ama, DNA não acha certo e errado. DNA simplesmente é. O problema disso é que aí a gente não tem condições de condenar alguém que matou muitas pessoas em praça pública porque o DNA dele ditou. Não é? Existem casos até mais extremos. Um antropólogo e um biólogo norte-americanos escreveram, no ano 2000, um livro muito polêmico que falava sobre a história natural do estupro. A ideia básica deles é que se o homem precisa reproduzir para sobreviver, se a raça precisa sobreviver, e ele tenta seduzir uma mulher e ela não atende à sua sedução, então nada mais lógico do que ele estuprá-la. É claro que esse tipo de absurdo foi logo criticado. Todo mundo disse, mas que coisa louca! A maioria dos naturalistas não consegue conviver com esse tipo de falta de freio moral. Então, na prática, eles querem uma moralidade. Mas moralidade baseada em quê? Aí a maioria deles vai dizer, não, mas a gente sabe o que é certo. O que é certo e ponto final. A gente sabe, é uma coisa interna. O problema de lidar com coisas internas é que, como é que você vai falar de ética baseada em instinto? Ou em satisfação, alguma coisa que te deixa feliz, que te deixa contente? Isso gera um caos, primeiro, porque o meu instinto pode ferir o seu desejo. Não é? Eu posso fazer alguma coisa instintivamente que, na verdade, vai contra a sua vontade. Ou, essa lógica de dizer que eu sei o que é certo internamente, remove qualquer senso de aprovação, de louvor. Digamos que eles falassem, não, ética ou moralidade tem a ver com o que os instintos nos ditam a fazer. Então, você não tem como condenar alguém e nem louvar essa pessoa pelo que ela fez. Ela só fez o que o instinto dela mandou. Mas a nossa sociedade não funciona assim. As pessoas admiram aquelas que fazem coisas que são impressionantes. Por quê? Porque honra se presta a quem faz algo que não é fácil fazer. A gente não honra o que o instinto manda a gente fazer. Você comeu, teve fome? Puxa vida, espetacular, parabéns. Ninguém louva por alguma coisa que acontece espontaneamente. Você louva quando alguém, mesmo tendo fome, é capaz de repartir o seu pão com outro. Aí você fala, uau. DNA dele falou, come sozinho. Mas ele foi contra o DNA dele, entendeu? Até um naturalista entende isso. E ele admira isso. Por quê? Porque tem alguma coisa que ele não reconhece que determina o que é certo e errado. Além disso, existem várias outras inconsistências na proposta naturalista de moralidade. Por exemplo, eles falam de certo e errado, mas eles entendem que a vida não tem propósito, ou que as coisas não foram criadas com um propósito, como dizem esses crentes por aí. Né? As coisas não têm propósito, só que não dá para falar de certo e errado se você não sabe o propósito de alguma coisa. Por exemplo, se eu pegasse o meu relógio aqui e dissesse assim, esse relógio não presta para pregar um prego. Horrível. É lógico, ele não foi feito para isso. Você logo reage e diz, Éber, é claro que não. Porque você sabe para o que ele foi feito. Então você determina se ele é bom ou se ele é ruim baseado no propósito dele. Ele é ruim se ele não marca horas, porque ele foi feito para isso. Mas martelar um prego não é propósito dele. Então eu não posso determinar que ele é ruim baseado nisso. Mesma coisa com ética. Se eu não sei para o que o homem foi feito, qual é o propósito da vida dele, eu não posso falar de certo e errado. Não faz sentido. Moralidade sem propósito não tem sentido. Outra inconsistência dessa ética naturalista é que eles normalmente criticam a nossa fé, mas baseado na nossa própria, no nosso próprio sistema ético. Eu acho essa uma deslealdade sem tamanho. Por quê? Eles criticam o Deus da Bíblia quando tem sofrimentos nesse mundo. Eles falam assim, o Deus da Bíblia é um sádico, é um tirano. Né? Como é que ele pode deixar tanta gente padecer em meio a tanto sofrimento? Mas como é que você avalia se Deus é sádico ou injusto? De onde que eles tiram um padrão de juízo moral com o qual eles julgam o cristianismo? Quem teve essa sacada de uma forma impressionante foi C.S. Lewis. Ele era um cético que achava que o Deus cristão era injusto. Mas uma vez ele narra isso, ele disse assim, eu comecei a pensar assim, peraí, injusto baseado em quê? E ele percebeu que ele avaliava o Deus do cristianismo com a ética do cristianismo. Isso é usar a capital dos outros, é dizer que Deus não existe, mas a ética sim. A ética que ele criou sim. Isso é desleal. Você diz que o cristianismo defende um absurdo, mas você gosta dos princípios tirados dele. Por exemplo, os céticos amam a ideia de você não revidar o mal com o mal. Eles acham bonito isso, eu falei no começo. E essa ideia é uma ideia estritamente cristã. Você não encontra isso em outras religiões, em outras cosmovisões. Mas eles acham bonito. Eles acham direitos humanos lindo, lutam por isso. Direitos humanos fazem sentido quando você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz que eu não posso tirar a vida do outro sem que eu seja penalizado com a pior das penas. A pena capital. Por quê? Porque ele foi feito à imagem de Deus. A Escritura fala assim. Então ela fala de cuidado para com a vida do próximo, porque ele tem direitos inalienáveis. Mas isso é cristianismo. Cuidar dos pobres, por exemplo, esse é um conceito de misericórdia, isso é cristão, isso não combina com sobrevivência da raça. Não combina, mas eles acham bonito, eles gostam disso. O que eu quero mostrar é que eles querem acreditar nesses valores éticos, mas não no Senhor dessa ética. Isso é desleal. Além de ser desleal, acaba distorcendo a ética cristã. Acaba distorcendo os bons conceitos de justiça, bondade, misericórdia. Quero dar um exemplo. Vamos supor que você esteja falando sobre cuidar dos desfavorecidos, mas tira Deus da cena, né? Eu quero só cuidar dos desfavorecidos. Eu sou uma pessoa do bem, eu quero cuidar dos desfavorecidos. Se você se coloca como o cuidador deles, essa é, obviamente, uma atitude de quem é superior. De quem se coloca de forma superior aos desfavorecidos. Sabe por que no cristianismo existe cuidado dos desfavorecidos? Do órfão, da viúva. Por que existe o cuidado desses no Antigo Testamento? É muito falado sobre isso no Novo Testamento também. Por que a Escritura está preocupada com a ideia de promover cuidado daqueles que são pobres, a ideia das colheitas deixarem para essas pessoas o que comer? Por que a regra bíblica, a ética bíblica pensa assim? É porque no Evangelho nós somos misericordiosos porque nós somos alvos de misericórdia. Quando a gente auxilia alguém, não é como alguém em boa situação cuidando de alguém em má situação. É um miserável cuidando de outro miserável. O que eu quero dizer é que o Deus que se identifica com a nossa miséria, quando Cristo se fez carne e nos alcança, Ele quer que a gente corra atrás do miserável, não porque agora a gente é do bem. É porque a gente sabe que a gente é do mal. Que foi resgatado pelo Deus que é do bem. Você entende como não dá para falar de cuidar dos desfavorecidos à parte da salvação em Cristo Jesus? Por quê? Porque o que nos impulsiona a cuidar deles é porque um dia nós fomos alcançados com favor, não com mérito. Favor, graça. Então, falar de ética sem a salvação em Jesus Cristo é distorcer, é se colocar como soberbo cuidador dos desfavorecidos. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Tem a ver com gente cega cuidando de gente cega. Por causa do guia que é o Espírito de Deus. Então, o que eu quero dizer é que é uma ética inconsistente, a ética dos naturalistas. E ela é desleal. Porque ela gosta dos princípios que você só pode extrair do cristianismo. Mas ela não quer Deus. A briga toda é para tirar Deus da história. Embora eles gostem de alguns princípios derivados da fé cristã. Eu quero pegar essa nossa conversa e aplicar agora, eu vou gastar a maior parte da minha palestra, falando sobre o debate acerca de ideologia de gênero. Porque eu sei que esse é um debate delicado, difícil, e ele tem a ver com ética. Então eu quero mostrar algumas coisas relacionadas àquilo que eu falei. Eu quero mostrar como o argumento dos defensores do homossexualismo e da chamada do homossexualismo e da chamada ideologia de gênero, essa ideia de, eles dizem que nós estamos doutrinando os outros sobre gênero, por isso que é ideologia de gênero, tem causado muitos males ao nosso contexto social. Eu quero começar mostrando quais os males que ela tem causado. Eu quero primeiro elencar males relacionados ao intelecto. Nós temos tido um prejuízo intelectual muito grande. Você vai dizer, intelectual? Eu vou explicar. Eu quero dizer que essa argumentação toda, ela é inconsistente. Inconsistente. Vou dar exemplo. Ironicamente, a legitimidade dos impulsos sexuais é baseada no argumento biológico. Quer dizer, quando alguém fala assim, ó, eu não consigo me segurar porque os hormônios estão me levando a ter essa prática. É mais forte do que eu. O mundo gosta de falar nesses termos. Inclusive, eles falam para não reprimir os seus impulsos. Impulsos aqui, eles estão falando de aspectos químicos, não é? Se eles são naturalistas, eles não estão falando de emoção somente, estão falando de aspectos químicos. E você não pode segurar os seus impulsos. Então eles usam o argumento biológico para favorecer uma vida sexual desregrada. Mas a prática homossexual nega o argumento biológico quando eles dizem que a genitália não define o meu gênero. Você percebe a ironia? Na hora que é para eu fazer o que eu quero, eu não posso reprimir os meus hormônios. Na hora que alguém diz que eu sou homem porque eu tenho genitália masculina, aí a biologia não vale mais. Vale quando me interessa. Quando não me interessa, não vale. Essa é a ironia, ou a inconsistência, a deslealdade do argumento deles. Ainda dentro dessa ideia de biologia, na década de 90 foi muito comum, alguns de vocês não pegaram isso, mas se você ler um pouco, você vai logo perceber. Na década de 90 foi muito forte a ideia de procurar uma justificativa biológica para a prática homossexual. Na época em que o estudo genético estava se desenvolvendo, as pessoas queriam achar um gene homossexual para dizer, tá vendo? Ele é e não tem jeito de ser diferente. Não força o cara a ser uma coisa que ele não é. Ele aí, ó, biologicamente está provado que ele é. Eles nunca conseguiram isso. E uma das razões de não terem conseguido é que a prova mais cabal contra essa proposta é que gêmeos univitelíneos têm o mesmo mapa genético. E, no entanto, o número de gêmeos univitelíneos que ambos são homossexuais é minúsculo. Então, o argumento furou. Então, para que continuassem desejosos de defender essa causa, eles mudaram o argumento, abandonaram o argumento biológico e agora passaram a falar sobre sentimentos, né? A estratégia agora é focar nos sentimentos. Eu sinto que eu sou assim, eu sinto que eu sou diferente, o meu corpo fala uma coisa, mas eu sei que eu sou outra coisa. E focar nos sentimentos, para eles, é uma coisa válida. Mas é engraçado, o seu sentimento em relação a ele é homofóbico. Por que que o sentimento dele é válido e o seu é homofóbico? O que que valida o sentimento dele e não valida o seu? Se é sentimento, eu sinto que está errado. Ele sente que ele é uma coisa e eu sinto que está errado, entendeu? Mas quando vale para eles, o sentimento é usado como validado. Mas para a gente, não. Uma outra inconsistência é falar de direitos baseado em moral relativizada. O que eu quero dizer é o seguinte, se há 50 anos atrás a prática homossexual era vista pela maioria da sociedade como algo não aprovado, como algo imoral, mas que agora não é mais, não houve uma conquista de direitos. O que aconteceu foi uma mudança de moralidade. Você já viu pessoas falando sobre conquistamos direitos, não é? Não é isso que acontece, porque direito e dever você não conquista, você só, eles não são inventados, você descobre. O que é direito você descobre, porque ele está impresso na estrutura desse mundo. O que é dever você descobre, porque faz parte da estrutura desse mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, quando as pessoas falam sobre o casamento gay, essa é uma área que confunde muito crente. Tem muito crente que fala assim, ó, pastor, eu não sou contra, nem a favor, mas eu acho que... Pô, deixa fazer, ué. Quer casar, casa, ué. Né? Tem direito também. Eu acho que é uma falta de entendimento do que significa direito. Presta atenção. Quando a gente fala sobre casamento gay como um direito, na verdade não é um direito, é uma mudança de moralidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é impossível você definir relação homossexual como casamento. É impossível. É mudar a estrutura, você não consegue mudar a estrutura. A gente não tem o direito nem a capacidade de redefinir estrutura. Eu explico. O Estado não pode legitimar casamento de 11 pessoas, numa só união conjugal. Já pensou? Nós 11 queremos casar. Tudo bem, como é que vocês vão... Um casamento só. Não existe isso. Por quê? Porque vai contra a própria estrutura do que é casamento. Assim como uma moça não casa com uma pedra preciosa. Ah, eu queria casar com ela. Mas o Estado não legitima isso. Mas espera aí, se casamento é fundamentalmente afeição, por que não? Se tem a ver com afeição, mas eu gosto da pedra, por que eu não posso casar com ela? Se a gente divorciar, a gente reparte os bens. Né? Mas por que que o Estado não faz isso? Porque ele não pode redefinir estruturas. Vori Balcom é um palestrante que muito perspicazmente falou assim, que... É parecido com um pacifista que quer entrar no exército. Ele pode entrar no exército? Pode. Ele tem direito disso. Mas ele não tem direito de exigir que o exército crie um batalhão que não use de violência para que ele faça parte do mesmo. Ele não pode mudar a estrutura. Ele pode optar por ser um pacifista. Mas dizer que ele tem que fazer parte de um batalhão do exército que não pegue em armas é querer mudar as estruturas. Ele não tem direito de fazer isso. Exército não é sobre isso. Ainda que ele não acredite sobre o que é o exército, ele não pode mudar estruturas. Então o que eu quero dizer é que essa argumentação toda deles é uma argumentação inconsistente. Você não consegue tirar direitos de uma moralidade relativa que está mudando. mudou rapidamente nesses últimos anos. O segundo prejuízo que eu vejo, então, primeiro eu falei que é um prejuízo intelectual, porque as pessoas não pensam mais sobre a ilegitimidade dessas coisas. O segundo prejuízo que eu vejo é a confusão de relacionamentos, não é? É uma tristeza. Por exemplo, ela reduz casamento a afeto e acaba propagando um individualismo destruidor de relacionamentos. Proponentes do movimento homossexual, por exemplo, estão lutando para que a união seja legitimada em nome do afeto, né? É o afeto que faz com que essa união seja válida. Então ela tem que ser validada baseada no afeto. Ela nunca deve estar forçando alguma coisa que não seja pelo afeto. E quando o afeto desaparecer, ela pode ser desfeita. Por quê? Acima de tudo, o que tem que contar é a independência do indivíduo. Então, o que eles estão querendo dizer é que, se eles têm afeição, se um tem amor pelo outro, eles têm que se unir. E se eles perderem a afeição, eles têm que ter liberdade de se separar. Mas esse tipo de moralidade acaba procriando uma sociedade que é individualista. Proliferando uma sociedade que não se importa com o outro, não se sacrifica pelo outro. Tanto é que é sabido que há muito mais troca de parceiros entre homossexuais do que entre heterossexuais. Porque, para eles, relacionamento é baseado em afeto. Se as coisas vão mal, ele descarta e pega outro. Outro prejuízo relacional tem a ver com o fim das amizades. Essa foi uma coisa que eu aprendi num livro da Fiel, escrito pelo Albert Mohler. O livro chama-se Desejo e Engano. E ele tem lá um capítulo em que ele analisa um artigo de um sociólogo que fala que a cultura gay contribuiu para o término das amizades legítimas e tranquilas entre os homens. Por exemplo, ele cita casos do presidente Lincoln, que dormia na casa dele, na sua mocidade, com o seu melhor amigo, e eles compartilhavam a mesma cama. E ele disse assim, naquele tempo ninguém desconfiava que o Lincoln era homossexual. Por quê? Porque você tinha certas inibições. Assim como no Senhor dos Anéis, o Sam Gamgee, ele fala para o Frodo que o Frodo é o meu amado. Quando Tolkien escreveu isso, ele não tinha a nossa mentalidade desconfiada. A gente lê isso hoje e fala, meu amado, não é? Então, o que o Albert Mohler faz nesse livro, analisando esse artigo, ele diz assim, ó, o problema é que quando as pessoas falaram, a gente tem que acabar com essas inibições em relação a práticas homossexuais, ela prejudicou demais a amizade verdadeira. Os resultados são, no mínimo, confusos. Por quê? A gente desconfia de um cara que coloca o braço ao redor do outro. Você fala, opa. Ou de meninas que andam de mão dada. Você não sabe se é, não é. Não é? Você percebe como isso mudou você, mesmo você não querendo? O movimento é tão forte que você passa a ler agora com outra ótica. Não tem jeito, nem você se escapa disso. Nem você consegue escapar disso. E na pior das hipóteses, gera resultados violentos. Por exemplo, existem pesquisas que mostram que muitos homens praticam promiscuidade sexual agressiva para provar sua masculinidade. Isto é, eles são brutos para com mulheres para mostrar que ele é macho. Isso tudo é resultado de uma cosmovisão, de um movimento que tem confundido essa ideia de relacionamentos. Então isso para mostrar que existe muito prejuízo com esse movimento. Mas eu não queria falar só do prejuízo, e não queria aqui só mostrar os argumentos contra o prejuízo que eles causam para dizer, por isso que é um absurdo, não. Meu maior interesse nessa palestra não é rebater o projeto ideológico contrário ao conceito de gênero. Meu maior interesse é demonstrar que os anseios que eles têm, os anseios mais profundos, só podem ser satisfeitos com o Evangelho de Jesus. Só o Evangelho consegue satisfazê-los. E eu quero dar exemplos, eu quero mostrar como, por detrás da argumentação de ideologia de gênero, como de várias outras coisas, tá? Nós estamos pegando só esse debate para ilustrar. Existem duas causas que dominam a mente da grande maioria no Ocidente hoje. Duas coisas, dois direitos, vamos dizer assim, que são considerados inalienáveis, que ninguém pode mexer. Um é o de liberdade e o outro é de identidade. Então eu quero falar sobre como é que o mundo enxerga liberdade e como é que ele enxerga identidade. Para então responder com o evangelho de Jesus Cristo nessas duas áreas. Olha só. Quando eles falam de liberdade, eles querem dizer que eu estou livre para fazer o que eu quiser. Contanto que eu não machuque ninguém. Se eu não machucar alguém, eu posso fazer o que eu quiser, não é? Ninguém tem o direito de me dizer o que eu devo fazer com a minha vida. Essa é a ideia. E lembra, isso aqui é crido por tantas pessoas, que de fato é uma crença, é um credo. Ninguém prova isso empiricamente, é uma crença. Eles estão dizendo que eu tenho, acabou. Você não consegue provar isso. As pessoas acreditam que têm, não é? Então, liberdade diz respeito a fazer o que eu quero da minha vida e ninguém tem o direito de me dizer o que fazer. Identidade significa que eu posso afirmar ser quem eu quiser. Porque a identidade é estabelecida por meus sentimentos antes do que por padrões impostos a mim. A ideia é que eu me expresso do jeito que eu quero e isso é o que vai me autoafirmar. O que eu quero fazer aqui com essas duas ideias de liberdade e identidade é expor as suas inconsistências e mostrar como a cosmovisão cristã traz deleite à alma angustiada. Como ela pode suprir os anseios sem distorcer a estrutura criada por Deus. Então vamos falar de liberdade depois de identidade. Liberdade, vamos lá. O conceito de liberdade como ausência de qualquer restrição, ele tem uma série de problemas. Eu quero começar falando de como ele é inviável. Ele é inviável. Na prática não dá. E eu digo porque ele é inviável. Porque existem certas liberdades que excluem outras. Por exemplo, digamos que estejamos falando sobre alguém que já esteja na terceira idade. E ele gosta de comer, sem regras. Ele gosta de comer tudo que aparece na frente. Ele é um glutão. Mas ele também ama os netinhos dele. E ele gostaria de gastar tempo com os netinhos. Essas coisas são excludentes. Por quê? Porque comer sem freio significa que ele não vai ter saúde por muito tempo para ficar com seus netinhos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Ninguém vive uma liberdade sem restrições e vive bem. Por quê? Porque ela causa mal. As restrições que a gente escolhe ter, elas são para o nosso bem. Então liberdade tem a ver com perder certas liberdades, a real liberdade é perder certas opções para a gente ter outras. É por isso que quando a gente quer viver melhor, a gente opta por comer mais saudável. Mas eu gosto tanto daquilo, mas não dá para comer aquilo, pelo menos não o tempo todo. E é assim o mundo reconhece isso. Ele percebe que a gente tem limites, e que a gente tem que escolher qual liberdade é mais importante. Então, no fundo, a nossa vida não é liberdade sem restrição. Não existe isso. Isso é inviável. Todo mundo precisa colocar regras, porque você escolhe as liberdades que são mais importantes. Segundo lugar, essa ideia de autonomia absoluta, eu faço o que eu quero, eu sou lei para a minha vida, ela é completamente desrespeitosa para com o próximo. Porque, por mais que você diga, não, eu faço o que eu quero da minha vida, você está ofendendo o outro. Quando leis legalizam o aborto, quando protestos que impedem a passagem de veículos em autovias, ou quando o desejo de expressar a arte com demonstrações públicas de obscenidade acontecem, o que está acontecendo aqui? A liberdade de um está ferindo do outro. Então eu não posso fazer o que eu quero. Na prática, nós temos que estabelecer regras que determinam o convívio mútuo, o convívio social. Então ninguém vive uma autonomia absoluta. Você sempre está sujeito a regras. Em terceiro lugar, essa ideia de liberdade sem restrições, ela é completamente deletéria, ela amaldiçoa, ela acaba, corrompe os relacionamentos. E presta atenção por quê? Mesmo as pessoas que estão envolvidas no movimento homossexual e querem defender o seu amor, eles têm que reconhecer que todo relacionamento de amor envolve abrir mão da sua independência. Não dá para você ser completamente livre e, ao mesmo tempo, completamente comprometido em amor com alguém. É impossível. Porque amar alguém significa abrir mão de certas liberdades. Essa é uma das belezas do amor. Que a gente precisa abrir mão de certas liberdades para amar o outro. Então, amor e autonomia são antitéticos, são opostos. Não conseguem conviver juntos. E, claro, que optar pelo individualismo não resolve, não é bom. Por quê? Porque cria uma sociedade que vai cada vez mais fragmentando. Pessoas que querem viver pelos seus próprios direitos e não se importam com os dos outros, acabam promovendo uma sociedade dividida e não uma sociedade de amor, como eles querem passar a imagem. Em quarto lugar, essa ideia de liberdade autônoma, ela é incompleta e ela é irreal. Por que ela é irreal? Porque alguns filósofos falam assim, que não dá para você falar de liberdade, no sentido de não ter restrição, eles chamam isso de liberdade negativa, sem falar de uma liberdade que direciona você a fazer alguma coisa, eles chamam isso de liberdade positiva. Então, não é só liberdade para eu fazer o que eu quero, é liberdade para eu fazer alguma coisa boa. É isso que produz bem social. Até quem não é crente consegue entender isso. Por quê? Porque uma liberdade sem qualquer restrições tem que ter um propósito. Ela tem que ser direcionada para algo que é bom. E no fundo, todo mundo quando quer liberdade, ele quer fazer o que ele ama. Todos, no fundo, somos servos daquilo que nós mais amamos. Ninguém nesse mundo deixa de ter um senhor. Essa é uma coisa irônica acerca da busca do homem de autonomia. No fundo, ele serve alguma coisa, algo que para ele traz sentido na vida. Ele serve aquele senhor. Aquilo que é fonte do seu significado e satisfação, ele é privado de certas liberdades. Se alguém acredita numa causa, ele é capaz de dizer não para uma série de coisas dele. Ele fala, eu passo fome se necessário for, eu sou privado de outras coisas porque eu acredito nessa causa. Olha só, ninguém vive autonomamente. Na verdade, você sempre serve um senhor. Sempre. Você serve aquilo que você mais ama. O que eu estou tentando mostrar é que essa ideia de liberdade para eu fazer o que eu quero em termos sexuais, e eu estou aplicando isso ao debate de ideologia de gênero, mas a gente podia falar de várias outras coisas, é que ele é fictício. Ele não, na prática, ele não funciona. E quando alguém vai por esse caminho, ele só causa mal ao próximo. Em compensação, a liberdade cristã, ela é muito diferente. Quando o evangelho nos atinge, nós somos ensinados a viver uma liberdade que é moderada pela consciência alheia. Quando Paulo falou assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ele está querendo dizer assim que às vezes não convém porque fere o outro. Se fere o outro, eu digo não para mim. Porque me privar disso faz bem ao outro. O amor, ele dita a forma como nós exercemos liberdade cristã. É por isso que por amor ao próximo a gente se priva de algumas coisas legítimas. Além disso, a Bíblia fala sobre uma liberdade para fazer o que é agradável a Deus. A beleza do Evangelho está em falar sobre sermos livres, não para fazer o que eu quero, porque isso é escravidão. Mas para fazer aquilo que o meu Deus quer. Aí você vai dizer, mas isso também não é escravidão? Não vos tenho chamado servos. E sim, amigos, disse Jesus. Ele diz que o relacionamento que ele tem contigo não é um relacionamento de escravidão, no sentido de opressão. Ele chama você à mesa dele, ele compartilha os segredos do seu pai, porque você é amigo. Empregado não fica sabendo dos segredos do pai, mas amigo fica. Eu vos chamo de amigos. Olha como o Salvador, o nosso Senhor, está nos chamando para um relacionamento de amizade, em que a gente é livre para fazer o que Ele quer. É estranho isso aos nossos ouvidos, sabe por quê? A gente tem aprendido o tempo todo que livre é para eu fazer o que eu quero. Não. A liberdade que Jesus Cristo proporciona é livre para fazer o que Ele quer. É isso que eu sou. É isso que você é, se você é um cristão. E eu quero que você creia que isso não só é correto, isso é benéfico. Isto é, quando a gente fala assim, as pessoas olham para o crente e falam assim, mas peraí, mas o crente parece que não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Na verdade, as nossas restrições, elas são libertadoras. Por exemplo, quando a gente não exerce vingança sobre aqueles que nos machucam, isso faz bem tanto para mim espiritualmente, quanto para o próximo socialmente. Então as regras de Deus não são regras de quem quer estragar o nosso prazer. É quem quer nos ensinar a ter prazer acreditando que o que Ele diz é bom. É diferente. É por isso que a cabeça da gente tem que ser mudada. E essa frase que eu disse há pouco parece tão estranha. Nós somos livres para fazer o que Ele quer, não o que eu quero. O Evangelho tem que ser apresentado assim, mesmo que ele seja chocante. Se alguém começar a ponderar sobre a coerência e a beleza disso, é sinal de que ele está repensando a sua ética. Última coisa que eu quero falar é sobre identidade. E essa é muito importante nesse debate todo de ideologia de gênero. Porque as pessoas têm falado muito sobre eu determino quem eu sou. Eu digo que eu sou isso aqui, ó, né? Eu sou assim, eu estou sentindo que eu sou assim. Não adianta você me dizer o que eu sou. Meu corpo não me diz o que eu sou. Eu é que sinto o que eu sou. E eu tenho que ficar feliz com aquilo que eu sou. Inclusive, a ideia é que quanto mais autoafirmação acontece, mais herói eu me torno. Curioso isso. Por exemplo, antigamente, as pessoas achavam que nobre era aquele que praticava sacrifício por outro. Hoje, mais nobre ainda é você autoafirmar. O que eu quero dizer com isso é que quando as pessoas dizem que elas determinam o que elas são, não a sociedade, isso é aplaudido. Seja quem você é, não tenha medo de ser feliz. Não é o que a sociedade fala? É a frase que incorpora esse valor de expressar sonhos e desejos a despeito das barreiras sociais. Olha que curioso o que eu vou dizer agora. Se você vê uma matéria ou se você vê um programa de televisão em que fala sobre alguém que se doou pelo outro, todo mundo vai achar bonito. Admirável, mas não arranca tantos aplausos quanto alguém que se expressa sem medo do que a sociedade vai dizer. Olha como esse mundo está virado, olha que ética invertida, autoexpressão, né? Expressar o que você sente é mais valioso do que sacrificar-se pelo outro. Pode perceber, o que vai arrancar aplausos de programas de televisão sempre é você dizer que você sente sem medo de ser feliz. O problema de estabelecer nossa identidade baseado em nossos desejos mais profundos é que essa é uma tentativa incoerente, ilusória e frustrante. Incoerente, ilusória, frustrante. Deixa eu explicar essas três coisas, então eu termino. Deixa eu dizer primeiro porque ela é incoerente. Quando nossa identidade é formada pelos nossos desejos, nós estamos entrando num terreno bem volátil, bem subjetivo, bem escorregadio. Nossos sentimentos mudam e às vezes eles são contraditórios. Eu li num livro recente do Tim Keller, em que ele dá uma ilustração que ajuda a gente a entender isso muito bem. Ele fala assim, imagine um guerreiro da Idade Média, um homem faz parte de um exército na Idade Média, e ele percebe dois impulsos muito fortes no seu interior. Ele tem um impulso de agressividade, de violência, e ele tem um impulso de atração pelo mesmo sexo. Como ele vive na Idade Média, o que ele faz? Ele diz, esse aqui me define, porque eu sou um guerreiro. E o que é nobre naqueles dias? É fazer parte de um exército como um guerreiro másculo. E ele rejeita isso aqui e fala, isso aqui não sou eu. Isso aqui não sou eu. Mas se os mesmos dois impulsos de agressividade e atração pelo mesmo sexo estivessem numa pessoa hoje em dia, é possível que ela fizesse a escolha contrária. Isso é, eu sou esse que tem atração pelo mesmo sexo, mas esse impulso por agressividade, esse não sou eu. Olha que ironia. Por que que um sentimento é validado e o outro não? E contrastante, né? O que que isso ensina pra gente? Que na verdade não são os sentimentos que determinam a gente. Não são os sentimentos. Inclusive eu queria dar uma palavra aqui para você que está no nosso auditório e de repente luta com tentações nessa área. Nunca deixe outras pessoas e nem você mesmo se definir pelas suas tentações. Você não pode ser definido pelas suas tentações. Todos nós as temos, mas a Escritura não nos define segundo as nossas tentações. Nossos sentimentos não dizem quem nós somos. Nossos sentimentos muitas vezes são contrários. Na verdade, nós somos aquilo que filtra e escolhe um sentimento e repudia o outro. É isso que nós somos. O que nós somos é aquele filtro, é a cosmovisão que diz, me identifico com esse sentimento, mas não com aquele. Os dois estão presentes. Mas por que que o guerreiro da Idade Média escolhe um e o jovem hoje em dia pode escolher o outro? Porque na verdade existe uma cosmovisão determinando qual sentimento você aprecia e qual você não aprecia. E é esse filtro que forma a nossa identidade. E muitas vezes esse filtro é criado pela comunidade. É algo influenciado pela comunidade. E as pessoas nem percebem isso. Então, eu digo que essa ideia de independência, de identidade baseada em nossos desejos, é uma tentativa incoerente, é um discurso incoerente. Em segundo lugar, é um discurso ilusório. Por que ilusório? Porque nós não conseguimos conviver nesse mundo sem que alguém aprove a nossa postura. No fundo, quando alguém fala assim, eu não me importo com o que os outros dizem, eu quero é gostar de mim mesmo. Isso, ele está mentindo para si. Por que isso é ilusório? Porque importa sim o que os outros dizem. Pode ser que não importe o que a maioria diz, mas a gente sempre tem uma tribo, um grupo do qual a gente quer fazer parte. E importa sim ser aprovado nesse grupo. Sabe por quê? Porque nós somos criados incuravelmente sociais. Não tem jeito de a gente não se importar com o que os outros pensam. Isso é impresso no nosso ser, na nossa estrutura. No fundo, a gente sempre procura alguém para aprovar as nossas atitudes. Isso acontece até com crente. A razão de Deus providenciar a igreja é porque a gente não consegue viver sem um grupo que nos dê sustento. Então você consegue ser perseguido por tudo e por todos, mas ainda assim dizer, aqui é o meu oásis. Aqui é onde eu encontro pessoas que temem o mesmo Deus que eu temo. Isso, não pense que isso é só com você, isso acontece com todo ser humano. Todo mundo procura uma igreja, uma tribo, um grupo, uma ideia, que ele diz assim, aqui as pessoas me entendem. Todo mundo. Então, no fundo, a gente não diz que não importa o que os outros dizem, importa sim. Nós somos incuravelmente sociais. E por isso que nós precisamos sempre do outro, da aprovação alheia. Eu li sobre um homem que foi aconselhado por um pastor e ele dizia assim que uma das coisas mais frustrantes da vida dele é quando seus pais disseram para ele assim, filho, nós não vamos dizer para você o que você tem que ser. Você pode ser o que você quiser. Entenda que o papai e a mamãe estão deixando você livre para você ser o que você quiser. E esse homem testificou para o pastor que o aconselhava que essa era uma das frases mais frustrantes da sua infância. Por quê? Porque quando os pais não dizem para ele o que eles aprovam, não tem direcionamento. Porque por mais que eles acham que estejam fazendo o bem, nos moldes atuais, secularizados, de não dizer para o filho o que ele tem que ser, existe uma coisa que eles aprovam. Todos nós temos coisas que nós aprovamos e coisas que nós reprovamos. E ele queria ser aprovado pelos seus pais, mas seus pais não diziam para ele o que fazer. E ele diz, é uma coisa frustrante você não ter orientação. Por quê? Porque ele queria fazer parte, ser aprovado pelos seus pais. Todos nós precisamos ser aprovados por alguém. E essa ideia de que a gente não precisa da aprovação dos outros é ilusória, é falsa, é mentirosa. Terceiro lugar, essa busca por identidade lá no meu interior, ela é tremendamente frustrante. Frustrante. Porque se a nossa identidade gira em torno de alguma coisa criacional, isto é, alguém que eu amo, né? Ou uma causa na qual eu acredito, ou a minha beleza, ou a fama que eu possuo, se a nossa vida faz sentido por causa dessas coisas, então quando a gente perde essas coisas, a vida fica devastadora. Quando nós as perdemos, a vida fica sem valor. E se a gente não atinge os objetivos que a gente colocou, a gente se sente perdedor. Por quê? Porque as pessoas colocam esperança em coisas que são passageiras, instáveis, que não são duradouras. Se nossa identidade está calcada numa pessoa que a gente ama, presta atenção, se a nossa identidade está calcada numa pessoa que a gente ama, a gente diz assim, você é a razão do meu viver, a gente gosta de falar frase assim, né? Mas essa é uma frase idólatra, você é a razão do meu viver, Você é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Se o sentido da vida da pessoa, se a identidade dela está calcada numa pessoa que ela ama, presta atenção em como isso faz mal, como isso é frustrante. Por quê? A gente não consegue criticar alguém que a gente idolatra, porque a gente não suporta a sua ira. Entendeu? Quando a gente idolatra alguém, a gente não consegue criticar esse alguém. Porque aí a sua ira vai nos deixar arrasados. E se essa pessoa, por exemplo, que você idolatra, não lhe dá a devida atenção e o amor que você espera, você fica sem chão, você não suporta. O que eu quero dizer é que as pessoas que têm lutado por um amor efêmero, como a razão do seu viver, por uma causa deturpada e efêmera como a razão do seu viver, certamente se frustrarão. Terão os momentos de angústia, de frustração. A maioria não saberá explicar por quê, mas eles vão experimentar frustração. Por isso que eu quero terminar dizendo para você o seguinte: quando a gente conversar com pessoas que buscam identidade nos seus sentimentos, ensine para ele que identidade não é formada olhando para fora, para a nossa comunidade. Identidade não é formada olhando para dentro, para o indivíduo. Identidade é formada olhando para cima, para Deus. Sabe por quê? Porque identidade a gente não conquista, identidade a gente recebe. É assim. Você é quem você é, não porque você conquistou, você é quem você é porque você recebeu. O cristianismo é assim. Você vê como as pessoas estão atrás sempre de fazer um nome para elas, de serem famosas? O texto lá de Gênesis 11, da Torre de Babel, diz que os homens estavam tentando construir aquela torre, fazerem o seu nome famoso. O cristianismo é o oposto disso. Por quê? Porque no cristianismo a gente não faz o nosso nome. A gente recebe o nosso nome. Não é algo que a gente conquista. É algo que a gente recebe. Mas olha como isso é libertador. Se a minha identidade é baseada em Deus e não na comunidade, então não vai haver opressão, porque a comunidade, se a comunidade dita quem eu sou, então a comunidade oprime o indivíduo. Mas se a minha identidade é baseada no indivíduo, isto é, naquilo que eu sinto, então eu desprezo a comunidade, eu promovo fragmentação social. Só o evangelho consegue trazer unidade e respeito em meio à diversidade. Só o evangelho consegue fazer isso. Porque a identidade cristã não é conquistada, mas é recebida. E quando você compartilhar essas coisas com alguma pessoa e ela achar que você é soberba, lembre para ela que talvez você seja, mas a mensagem que você prega certamente não é. Porque a mensagem que você prega é de alguém que é simultaneamente justo e pecador. De alguém que é considerado ou tratado por Deus como se não tivesse falha, mas no seu interior é completamente estragado. Fale do evangelho da graça. Mostre como a liberdade que eles buscam, uma liberdade autônoma, é escravizante. Fale da verdadeira liberdade em Cristo. Mostre para eles que a identidade que eles procuram nos seus sentimentos, ela é volátil, ela é falsa, ela é ilusória. Ensine-os a buscar identidade em uma coisa fora deles, em Deus. Não na comunidade, nem nos seus sentimentos, mas em Deus. Eu rogo ao Senhor que em meio aos nossos embates e em dias difíceis, Deus dê você sabedoria. Por sabedoria eu quero dizer o seguinte: eu não falei essas coisas todas aqui para que você anotasse cada argumento e dissesse assim, vou quebrar ele na segunda-feira. Não é isso. É para você entender que por mais que pareça inteligente, tudo aquilo que não reflete a verdade de Deus é incoerente. Tudo aquilo que não reflete a verdade de Deus é incoerente. Mas, ainda bem que Deus não manda todos os incoerentes para o lugar de condenação. Ele provê boa nova para você compartilhar com gente incoerente. Porque você é incoerente. Eu também. Eu creio num Deus precioso e não vivo em conformidade com tudo que Ele me diz para viver. Então, por que a gente prega o Evangelho? Porque nós somos miseráveis, alcançados pelo Deus de favor, o Deus de graça. A gente não prega o evangelho como soberbos que sabem a verdade. A gente prega o evangelho porque nós somos também pessoas incoerentes, mas que encontraram sentido para a vida, não aqui dentro, lá em cima. Vamos orar. Pai do céu, estamos falando sobre coisas difíceis. Eu disse muita coisa hoje que talvez não fique clara para os meus irmãos. Peço que o Senhor nos ajude nas coisas que ainda são complexas. É possível que haja gente aqui que ainda tem sentimentos confusos com respeito à sexualidade. Ajude-os. Ajude-os a entender que o Senhor é um Senhor libertador. E o Senhor nos ensina que as tuas restrições são boas, fazem bem para nós. Pai, ensina-nos a acreditar nisso. Somos como crianças pequenas que não querem ouvir o não do Pai. Mas como é bom o teu não, Senhor. Como ele faz bem à nossa alma. E como ele faz bem à sociedade. Ensina-nos isso, a crer dessa forma. Pedimos também que o Senhor nos faça ousados quando a gente conversar com essa gente. Essas pessoas também são imagem e semelhança tua. É verdade que estão deturpando a beleza daquilo que o Senhor criou. Estão indo contra o modo natural de se relacionar. Mas eles foram criados pelo Senhor como nós fomos. E eles podem ser alcançados pela graça transformadora. Então quando formos falar com eles, Senhor, mantenha a nossa apologética humilde e mansa, como diz Pedro. Humilde e mansa, Senhor. Faz-nos falar não com soberba, mas com humildade, reconhecendo que nós somos miseráveis também. E o Senhor nos alcançou. O Senhor pode libertar pessoas dessa escravidão. Nós cremos nisso. Usa-nos para isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.